Está no ar o Jornal do Senado.
Rebaixamento da nota para o grau de investimento no Brasil por agência de classificação de risco repercute entre os senadores.
Doação de empresas a campanhas políticas proibidas pelo Senado são resgatadas pela Câmara.
Iluminação amarela em prédio do Congresso Nacional chama a atenção para a campanha mundial que previne o suicídio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a legitimidade da agência de classificação de risco Standard & Poor's, que ontem rebaixou a nota do Brasil, passando o país de grau de investimento para um nível especulativo.
A agência foi a mesma que avaliou com nota máxima o banco Lehman Brothers no mesmo mês que a instituição quebrou e que teve que pagar US$1,5 bilhão ao governo dos Estados Unidos por ter rebaixado, baseada em interesses comerciais, a nota da economia norte-americana, informou o senador.
Mas mesmo lembrando desse fato, ele avaliou que o governo comete equívocos no enfrentamento da crise econômica.
Para Lindbergh, ao impor um ajuste rigoroso e elevar a taxa de juros, o governo coloca a economia do país em recessão, diminui a arrecadação e aumenta a dívida pública.
E isso, segundo o senador, obriga o país a cortar investimentos e direitos sociais e, ao mesmo tempo, gastar muito mais com o pagamento de juros.
Nós estamos entre aqueles que defende que o centro da estratégia deve ser a retomada do crescimento econômico, com a diminuição da taxa Selic, para fechar o ralo da perda de recursos. Assim será possível ampliar os investimentos, gerar emprego e renda, o que aumentará a arrecadação e preservará os direitos sociais e o orçamento, tirando a economia desse ciclo vicioso que aprofunda a recessão.
Já o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, lembrou que há um ano a executiva Sinara Policarpo Figueiredo já previa problemas na economia brasileira, caso a presidente Dilma Rousseff fosse reeleita.
E acrescentou que foi justamente isso que fez com que o Banco Santander a demitisse do cargo de superintendente de investimentos.
E agora, com a decisão do Standard & Poor's de rebaixar a nota do Brasil, o que se percebe, disse Lazier Martins, é que a executiva Sinara Policarpo estava certa.
Para o senador, esse fato, aliado a todos os outros equívocos do governo, mostram que a presidente Dilma Rousseff perdeu legitimidade política, popular e econômica.
As contas públicas foram desequilibradas, investimentos foram mal feitos, o tripé macroeconômico do Plano Real foi desprezado e a corrupção espalhou-se como uma doença crescente e incontrolável na administração pública.
A decisão da Câmara dos Deputados de permitir que haja doações de empresas para as campanhas políticas repercutiu no Senado.
O senador Telmário Mota defendeu que o Supremo Tribunal Federal defina essa questão. Repórter Maurício De Sante.
Ao contrário do texto aprovado pelo Senado, a Câmara dos Deputados voltou a permitir a doação de empresas para partidos políticos até o limite de R$20 milhões e acabou com a limitação às coligações partidárias nas eleições proporcionais. Para o relator da reforma política no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a vontade dos deputados deve ser respeitada.
O Senado entendeu que coligação partidária deveria fortalecer os partidos. O Senado entendeu, por maioria de votação nominal, que financiamento de campanha deveria ser feito só por pessoa física e partidos políticos. Não deveria ter empresas. Essa é a posição do Senado. Nós entendemos e respeitamos a posição da Câmara. Isso faz parte do processo legislativo. A decisão é bicameral e termina na Câmara dos Deputados.
Mas nem todos os senadores se conformam com a volta do financiamento privado. O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, fez um apelo ao ministro Gilmar Mendes para que devolva o processo sobre a doação de empresas para campanhas. Há mais de um ano, o ministro pediu vistas do processo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestou contra o financiamento privado. Apesar de ser contra essa mudança, o senador Telmário Mota comemorou uma alteração feita pela Câmara, a permissão do uso de carros de som.
A única forma de um cidadão comum, assim como eu, que sou filho de uma empregada doméstica, chegar a um cargo importante é tendo uma ampliação da sua voz. E quando que um pobre tem condições de fazer comício? Quando que um pobre tem condições de fazer carreata? O máximo que o pobre pode ter é um carro de mão, é uma bicicleta, é um jumento, é uma moto, é uma picapezinha, para ele aí aproveitar e fazer as suas reuniões, dar mais volume à sua voz, ampliar mais a sua voz.
O texto da mini-reforma política segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff, STF, que tem 15 dias para concordar ou vetar o texto.
Lactantes poderão amamentar os filhos durante o horário das provas de concurso público para a administração pública direta ou indireta da União.
É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e que segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Paula Groba.
De acordo com o texto aprovado, as mães poderão amamentar os filhos em intervalos de 2 horas durante as provas, por um período de 30 minutos. A permissão é válida para um ou mais filhos com até 6 meses de vida, e a lactante poderá indicar um acompanhante responsável pela guarda da criança durante a realização do concurso. Pelas regras, o acompanhante deve chegar ao local da prova até o horário estabelecido para o fechamento dos portões e ficar com a criança em local reservado para a amamentação. O projeto ainda estabelece que o tempo de amamentação será compensado durante a realização da prova. Para ter o benefício, é preciso que a candidata faça solicitação prévia à instituição organizadora, de acordo com o prazo estabelecido no edital do concurso. Segundo o autor do projeto, o senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso, a proposta respeita o vínculo entre mãe e filho e garante o direito à saúde e alimentação à criança.
Que ela possa competir com os outros candidatos com igualdade de armas, porque naquele estresse, naquela preocupação que elas ficavam, perdia a concentração. É um projeto que tem a ver também com a primeira infância, com a qualidade de vida dessa criança. O projeto visa justamente isso, não criar nenhum empecilho, não se dissocia a mãe do filho.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais do projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas.
Paulo Paim disse que a proposta regula os requisitos para o exercício da profissão e estabelece que o piso salarial reajustável anualmente no valor de R$ 2.364.
Foi acrescentado ao texto principal uma emenda, entre outros pontos, que garante direitos tal como identificação e uso de uniforme no local de trabalho, jornada máxima de 40 horas semanais de trabalho, adicional de insalubridade e de periculosidade, conforme o caso que eles passam a ter.
Como sofreu alterações, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados.
Durante toda esta semana, o prédio do Congresso Nacional está iluminado com a cor amarela para chamar a atenção da população para a campanha mundial de prevenção do suicídio.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, citou dados da Organização Mundial da Saúde que indicam que, por ano, 1 milhão de pessoas em todo o mundo se suicidam, número maior do que a quantidade de homens e mulheres que perdem a vida em guerras ou em decorrência de homicídio. E em 90% dos casos, segundo a parlamentar, o suicídio pode ser evitado.
No Brasil, são 25 casos por dia, de acordo com o Centro de Valorização da Vida, entidade que há 53 anos atua gratuitamente na prevenção do suicídio por meio do diálogo. São 2.200 voluntários em todo o país, destacou a senadora.
O problema atingiu níveis tão elevados que a Organização Mundial da Saúde já qualifica o suicídio como um problema de saúde pública, destacou Lídice da Mata. A senadora ainda alertou que esta é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 19 anos.
Segundo a OMS, as taxas de suicídio mais elevadas são dos países do leste europeu, menos elevadas as do país que se situam na América Central e do Sul. E numa posição média se situam os Estados Unidos, a Europa e a Ásia. E não há dados estatísticos sobre os países africanos e do Sudeste Asiático.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.